trânsito seguro.
Olá, muito bom dia! Começando o Morning Show para todo o Brasil pela Rede Jovem Pan. Hoje, 11 de dezembro de 2019, quarta-feira. Nós vamos juntos até as 11h30 da manhã com muita informação, muitos assuntos quentes aqui neste Morning Show. Você já percebeu? Edgar Piccoli não está aqui conosco hoje, está se recuperando. E estará conosco em breve. Eu sigo aqui tocando o barco, comandando este circo construído por Ricardo Arcon. E a gente vai até às 11h30 da manhã. Vou passar para vocês os assuntos de hoje. Não convide para a mesma festa. Questionado sobre a morte de indígenas, presidente Bolsonaro chama a ativista Greta Thunberg de pirralha. E aí, sabe o que ela fez? Mudou a descrição do seu perfil para pirralha. O limite do humor, especial de Natal do Porta dos Fundos, desperta a ira de grupos religiosos. Tem até bispo pedindo que os fiéis cancelem a Netflix, plataforma em que é exibida a produção. Mais polêmica, porque o jornalista nomeado para o comando da Fundação Palmares é contra o Dia da Consciência Negra. Esses são alguns dos assuntos deste Morning Show, você sabe, tá só começando. Paulinha, muito bom dia para você.
Bom dia, Carlos Aros, como estamos?
Estamos bem, temos uma tag?
Temos, querido, porque daqui a pouco o clima vai esquentar aqui nesse programa. Ai. Já dei uma olhada aqui no nosso roteiro.
Aquecimento global nos estúdios.
Já tá prevendo isso?
Pode e mais. Achei por bem fazer a hashtag Morning 40 graus.
Apropriado, eu diria que é apropriado.
Derretendo calotas polares.
Eu quero muito print, muito meme, entendeu? Eu quero fotos ilustrativas desse programa para você que tá assistindo aí no YouTube. Dá aquele print do seu momentinho preferido do Morning Show, posta aqui na hashtag Morning 40 Graus e, claro, que mande também a sua opinião a respeito de todos esses polêmicos assuntos.
Bom, eu quero ser alguém gentil e cumprimentar o Fernando Conrado, cientista social, nosso convidado para este programa de hoje. Tudo bem, Conrado? Bom dia.
Bom dia. Mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês, né, nessa bancada quente que nós seremos hoje.
E aí eu vou ser também muito cortês e cumprimentar o Adriles e o Vini. Bom dia pra vocês.
Bom dia. Salve, majestade.
E é isso, o Morning Show tá no ar, você acompanha a gente lá no YouTube. Já tem quase 1 milhão de inscritos. Se você não faz parte deste seleto grupo, se inscreva, acione o sininho lá, as notificações, pra você ser avisado quando o Morning começar e receber os conteúdos todos que pintam por lá. A gente também transmite o Morning Show pelo jp.com.br e pelo aplicativo da Pan. É só baixar e ficar ligado na programação. Vamos juntos então nessa próxima hora e meia. Vamos abrir o noticiário com uma história que, se alguém contar para um norueguês, ele não acredita. Vamos então contar para os brasileiros, porque esses já estão acostumados com a violência beirando o surrealismo. Vini, que história surreal é essa?
Pois é, mas até para os brasileiros que estão acostumados, tá chocando, né? Quando a gente vê esse tipo de cena, a gente acaba ficando, de fato, bastante assustado. E essa cena aconteceu ontem, na tarde de ontem, em Pinheiros, Carlos Aros, na Zona Oeste, de São Paulo, quando dois bandidos, após uma tentativa de assalto em uma residência em São Paulo, eles acabaram, inclusive, agredindo um senhor de idade de 87 anos, um construtor aposentado. Ele estava chegando à sua residência. No momento em que ele chega, os dois bandidos o abordam. Eles vasculharam toda a casa lá em busca de dinheiro, em busca de joias. Também agrediram este senhor a coronhadas de revólver e também o amordaçaram. A esposa deste senhor, depois de chegar em casa algumas horas depois, percebeu o que tinha acontecido e acionou a polícia, que foi atrás destes dois bandidos, Carlos Aros, que fugiram em uma Hyundai branca que eles haviam roubado em Taboão da Serra. E aí que a gente vai começar a ver agora alguns vídeos dessa perseguição, que foi filmada tanto por pessoas que estavam ali no meio do congestionamento e também por câmeras de segurança. Esse primeiro vídeo que a gente está vendo agora, Carlos Aro, foi gravado por um celular e a gente já vê então a abordagem dos policiais a esses criminosos. Os policiais estavam de moto e os criminosos, como eu já falei, estavam ali em uma Hyundai branca. E quando os policiais chegam no meio do congestionamento, pode voltar ao primeiro vídeo ainda, Brunão, pra gente ver como é que foi essa ação. Quando os policiais chegam no congestionamento, os bandidos não se rendem. Eles tentam furar ali o bloqueio dos carros, acabam dando ré, batem em uma moto policial, quase atropelam também um dos agentes e depois atingem outros veículos que estavam ali na região e acabam fugindo. E fogem até o cruzamento desse vídeo que a gente está vendo agora, que é da Avenida Faria Lima até a Rua dos Pinheiros, esquina com a Cunha Gago. E aí já nesse segundo vídeo que foi filmado por uma câmera de segurança, a gente vai ver um movimento aí de pessoas que estão numa calçada, elas estão ali na fila, na espera, né, de uma porta de um restaurante, e a gente vai ver agora o exato momento em que o carro desses bandidos acaba atingindo a lateral de outro veículo, acaba capotando, o veículo desliza até essa calçada, quase atinge também esses pedestres, e aí os dois bandidos, Carlos Aros, tentam fugir ainda do veículo, mas são contidos pelos pedestres que estavam ali no local, porque os policiais ainda não haviam chegado.
Os policiais ficaram sem a moto lá atrás.
Exatamente. Né? E aí foi fundamental essa ajuda da população para poder conter os dois bandidos. E aí sim, agora neste exato momento, os policiais chegam ali com a moto e acabam rendendo estes dois criminosos. O Jefferson Ferreira, de 26 anos. E o Rafael Nunes Ferreira, de 19 anos. O caso foi registrado no 14º Distrito de Pinheiros. Uma arma foi apreendida e eles serão indiciados por roubo, receptação e associação criminosa.
Bom, vamos começar a discutir esse tema aqui com o Fernando Conrado. Vamos ouvir primeiro o convidado. O que dá para dizer assistindo aos vídeos, vendo imagens como essas? O que passa na tua cabeça?
O meu primeiro comentário aqui acerca da tua abertura, se a gente contasse para um escandinavo como é que era essa perseguição policial no Brasil, ele não acreditaria. E de fato, eu trabalho há 4 anos na Escandinávia, lá um período de tempo, e lá tu nem sabe qual é a cor do policial dinamarquês, porque não tem policiais na rua. E por que não tem? Porque não existe crime nesse nível bárbaro que a gente tem hoje no Brasil. O que me chama a atenção nessas cenas, em primeiro lugar, é do ponto de vista estético, né? Parece que a gente tá vendo um filme filmado, né? Contado, narrado por diversas câmeras. Talvez seja um novo estilo que esteja aparecendo por aí no mundo da ação, né? E o que me chama atenção, principalmente aqui, é como os populares não gostam de bandidos. Perfeito. No momento que o bandido aparece ali, o primeiro já dá um chute nele, já o derruba, e logo depois, se tu reparar, já vem a turma do deixa disso, olha ali, ó. Ó, o pessoal do bom senso, ó, pedindo, ó, para aí, ó. Ele já foi paralisado.
Já contido. Já, o cara tava contido, tá agora. Contido.
Então, acho que o principal ponto da gente ver aqui é a ação policial. E no momento que eles param ele lá, no primeiro momento, dentro do trânsito, será que não era o momento de... E aí a gente fala, né, do profissionalismo da polícia. Eles não dispararam em nenhum momento. Será que ali já não era o momento de atacá-los de uma forma mais veemente?
Por quê, né?
Então, meu ponto de vista aqui é ver como é que foi a reação da população. Em primeiro lugar, o choque. Depois, a colaboração com a polícia. E depois, dando bom senso. Ó, não agridam aqui, que tem a polícia chegando daqui a pouco. Isso é o que a gente consegue ver nas cenas que a gente está observando ali, né?
E os populares aí se expuseram a um risco, né? Porque os bandidos poderiam
estavam armados.
Uma das armas acabou indo para fora do veículo no momento que o veículo capota. Então, não sei se as pessoas acabaram percebendo isso e até por isso se encorajaram em contê-los, porque havia esse risco também, né?
Eu não sei, me parece, né, vendo as imagens, que a percepção das pessoas... Quem capota um carro e sai correndo loucamente de dentro dele?
Não sabiam se eram de fato...
O mínimo é assim, capotei, será que estou vivo?
É uma dedução imediata.
É a tua primeira reação. O cara sai correndo do carro, capotado, algo estranho tem.
Culpa tem, né?
Exato. Você, Adriles, deixa eu ver.
Toda a configuração da história me lembra alguns pontos, né? Não me parecem que esses ladrões sejam exatamente os ladrões de celular que o Lula fala que vão roubar comida das pessoas. É impossível não tocar no tema da posse de armas dentro das residências para se defender, quando a gente sabe que um senhor de 87 anos que não tinha bens dentro de casa foi sordidamente espancado por ladrões, por pessoas vis e cruéis. Sobretudo, impossível não lembrar que a maioria das pessoas pobres, negras e do país é de boa índole e não se deixa contaminar pelo crime, apesar, a despeito das más condições de vida. Ou seja, a índole ainda é o fator determinante da criminalidade do país. Impossível não lembrar também que o brasileiro, como a gente percebeu, é heróico no sentido de proteger vítimas de crimes quando protege. E isso explica, em boa parte, a ascensão, ainda que seja, possa alguém dizer que há um exagero, de Bolsonaro, que é exatamente contrário e absolutamente avesso a um discurso de leniência, de complacência em relação à origem da criminalidade no país. Nisso tudo, a gente depreende que o brasileiro é o verdadeiro herói nacional. Essas imagens contrastam firmemente com a ação desastrosa, por exemplo, de Paraisópolis. E percebe exatamente uma ação conjunta entre a população e a polícia, no sentido de dar melhores guaritas às pessoas como um todo. E eu acho que tá havendo uma melhor guarita nesse sentido. Há uma redução de 44% de homicídios pela ação do Enfrente Brasil, que é um projeto do Moro, que está sendo realizado em São Paulo e outras quatro cidades. Eu acho que é bastante salutar, salientar esse avanço da política do Ministério da Justiça no combate ao crime efetivo no país.
Lá em Porto Alegre, a queda dos homicídios são de 85%. É impressionante. 85%.
Agora, o Adelis tocou num ponto interessante quando ele menciona Paraisópolis. Sim. E aí eu queria colocar aqui algo para que vocês também analisassem. A polícia não disparou, o Conrado mencionou isso.
Sim.
Foi uma abordagem, na tentativa de fazer com que eles parassem, saíssem do carro. Uma abordagem, vamos dizer, convencional. Desconheço completamente os protocolos da polícia para esses casos. Mas me parece que num cruzamento como esse, efetuar um disparo contra o carro, ou de que maneira fosse ali, o dano poderia ter sido muito maior, porque as pessoas sairiam loucamente dos seus carros. Né? Então, assim, a gente tem também um
ação cenário que avalia... responsável da polícia.
Uma ação, nesse caso, responsável da polícia.
Mas Paraisópolis também, não foi disparado um tiro.
Mas havia um outro cenário. As pessoas estavam encurraladas.
Não foi disparado um tiro, né?
Nós estamos dizendo não sobre o disparo em si, mas sobre a conduta, a postura dos policiais.
O que eu acho que é importante
policiais.
Observar é que essa ação é que talvez seja um elemento comprobativo da ação honesta e da ação responsável da polícia. Paraisópolis, que seja uma ação desastrosa, é uma exceção. A gente não pode tomar a exceção pela regra, que é uma coisa...
Uma exceção condenável.
Condenável, mas o problema é quando você toma exceção pela regra e pela maioria, que não é o que acontece, como mostram os números de redução de crime no país, em São Paulo especificamente.
Bom, vamos seguir?
A gente estava concordando em tudo até agora.
Vocês querem que pare aqui? Vamos encerrar aqui, então?
Vamos encerrar amanhã hoje.
Bom...
Cadê os trotskistas dessa bancada, meu Deus?
O porta-voz da presidência, Otávio Dorrego Barros, disse ontem que Jair Bolsonaro não foi descortês ao chamar a ativista sueca Greta Thunberg. A pronúncia é essa mesmo?
Isso.
De pirralha. Isso. Ô Paulinha, conta pra gente essa história.
Desde o começo, né? Vamos recapitular. Do início... Então, desde o que falou o presidente Jair Bolsonaro, que estava ali sendo questionado por jornalistas, se estava preocupado com a morte daqueles dois indígenas da etnia Guajajara em um atentado que aconteceu no Maranhão no final de semana. E aí ele, para responder a isso, quase invocou a Tabata, mas depois percebeu que era a Greta e resolveu falar assim: a Greta já falou que os índios morreram porque estavam defendendo a Amazônia. É impressionante a imprensa dar espaço para uma pirralha dessa aí. Pirralha. Então, foi o próprio Bolsonaro que, enfim, resolveu invocar aí o nome da menina. E aí, o que é que aconteceu, Aros? As pessoas começaram a repercutir, claro, que essa declaração. A Greta realmente tinha feito um post lá nas redes sociais dela, quando da morte dos índios. Então, ela publicou um vídeo que trazia até umas imagens meio gráficas a respeito. E ela tinha escrito assim, ó: indígenas estão sendo mortos por tentar proteger a floresta do desmatamento ilegal. De novo, é uma vergonha que o mundo permaneça calado sobre isso. Então, talvez Bolsonaro tenha visto, né, essa colocação, resolveu levantar o nome dela. E aí aconteceu isso daí. Não é a primeira vez que a Greta faz isso. Pega um lance aí de crítica, né? Pirralha seria a palavra, e coloca como descrição dela no perfil das redes sociais.
Na bio.
Na bio. É, então ela foi lá e colocou um pirralha na bio. Ela já fez isso com o Trump. Porque quando a gente começou a falar da Greta aqui, inclusive no Morning Show, foi exatamente quando ela fez aquele discurso na ONU, que ela tava com aquela força ali, muita gente criticou, outras pessoas acharam ela uma jovem super engajada. A gente tem até o videozinho aqui para lembrar, para vocês lembrarem da imagem da Greta. Era um discurso forte mesmo, em que ela se dirigia a essa geração que tá no comando, de uma forma muito firme, tipo, vocês querem que a gente ainda tenha esperança? Olha,
a humanidade
está
à beira da extinção, né?
Ela falava. Então tinha ali sonhos, esse vídeo viralizou.
Até o meio-dia acaba o mundo.
Muita gente compactou, achou ela uma figura incrível. E muita gente também, enfim, a criticou. E na época, o Trump, o que que ele usou de ironia para falar sobre o comentário da Greta? Ele falou assim, ah, ela parece uma garota jovem e muito feliz que espera um futuro brilhante e maravilhoso. Tão bonito de ver. E aí ela usou essa frase do Trump também na biografia dela para se descrever por um tempo. Ela colocou lá, uma jovem muito feliz que espera um futuro. Então, assim, ela já tinha usado disso, não é uma novidade. E aí, logo depois dessa declaração, teve o porta-voz da presidência, Otávio Dorrego Barros, afirmando que, de forma nenhuma, o presidente foi descortês ao chamar a Greta de pirralha. Então, de acordo com ele, onde o presidente foi descortês ou inadequado com a Greta? Pirralha é uma criança ou pessoa de pequena estatura. Do ponto de vista gramatical, ele não foi descortês. E aí teve uma hora que as pessoas me falaram, não, calma, mas ele já chamou algum ministro de pirralha e tal? E aí o porta-voz respondeu, o presidente me chamou de pirralha. Então, aparentemente, pirralho é uma coisa assim do vocabulário do Bolsonaro, não sei.
Na minha terra, terra a gente chama pessoas de pirralho.
Uma criança qualquer. Eu queria retificar a frase do Donald Trump. Ela não tem um futuro promissor, ela tem um presente extraordinário. Ela mora na Suécia, ela é bem alimentada, ela vive num mundo que tem um dos maiores índices de IDH da história da humanidade. Um dos maiores, não, o maior. Menos guerra, menos fome, menos pobreza, enfim. A Greta é uma pirralha. Uma pirralha no sentido de ser uma pequena criança e uma criança qualquer que é de alguma forma explorada, tanto pelos pais que são ativistas de esquerda e por uma mídia que promove uma espécie de ecoturismo, ecoterrorismo. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que a ecologia não seja um tema importante, mas é explorada sobretudo pelos seus pais que são ativistas de extrema esquerda que exploram a menina que sofre de autismo e de uma obsessão por algum tema que ela não entende muito bem. Ela disse recentemente, volto a dizer, que a humanidade estava à beira da extinção, que as autoridades estavam promovendo um cataclisma mundial. Se isso não foi exagero, caricato, de uma pirralha que é obsessiva, eu não sei mais o que é. Ela proíbe os próprios pais de viajarem de avião para não liberarem dióxido de carbono. Mata a aula durante 2 semanas porque não quer poluir o ambiente. Se isso não for a atitude de uma pirralha mimada...
Todas as sextas, Adriano.
Ai, pelo amor de Deus. Nunca na história mundial... Nunca na história mundial, vou dizer de novo, houve um padrão de qualidade de vida tão alto quanto que existe hoje. Isso está no próprio livro do Harari, que é um manifestante de esquerda, também progressista, todo bacaninho. Há menos fome, menos miséria, menos guerras em termos absolutos e relativos, graças às melhorias implantadas pelo capitalismo, a quem a Greta culpa pelo derretimento das calotas polares. O próprio ecoterrorismo é um business capitalista.
Senti agora aquela novela.
Pessoas, por exemplo, como Al Gore. O Al Gore, que fez um filme que metade das previsões dele não se concretizaram nos últimos 20 anos, ganha grana, exatamente, capital, com a exploração desse ecoterrorismo. A Greta, como eu já disse aqui, é uma menina autista. Ela dá voz ao movimento e não pode, pelo fato de ser uma criança, que é utilizada como símbolo de inocência, ingenuidade e pureza, sofrer nenhum tipo de represália. Ou seja, ela é explorada exatamente por ser uma pirralha. Ela fala, por exemplo, dos índios em luta pela preservação da natureza, mas eu gostaria de saber o que ela sabe efetivamente sobre os índios no Brasil. Ela nada fala, por exemplo, sobre a ânsia dos próprios índios e quererem mais civilização, nada fala sobre a depressão que acomete inúmeros indígenas, sobre a depressão e o alcoolismo dos índios, sobre casos de corrupção na FUNAI, que o índio, ela percebe, com essa narrativa da educação que ela teve, que o índio é um bom selvagem, de certa forma, russoniano em essência. Nada sabe parece sobre uma esquerda fanática em jogar o índio num clima idílico, anticivilizatório, de haver um Estado no Brasil que cria um Estado à parte, porque ele acha que aquilo é um Estado de natureza. Adriana. Fala dos Estados Unidos, deixa eu só concluir, fala dos Estados Unidos, mas nunca, nunca cita a China, que é o país que mais polui hoje no mundo, porque não serve exatamente a narrativa que ela é adestrada a dizer. Terminando, Greta é uma menina privilegiada, uma pirralha, tratada como um prodígio, vítima de uma educação que cria ressentimento, raiva e ódio em crianças. Isso é muito perigoso. É mais uma vítima de uma educação calcada em ódio progressista aos avanços do capitalismo, da qual ela é a principal beneficiária.
Fala, Paulinha.
Eu queria ler o que outras pessoas também escreveram aqui na internet até pra gente conversar aqui e repercutir. Então, a Tabata Amaral escreveu assim... Se ser pirralha é ter a coragem de enfrentar meio mundo para defender nosso meio ambiente e nosso futuro, com muito orgulho, hashtag somos todos pirralhos. Aí teve também um comentário aqui do James Cimino, que é aquela história da eterna quarta série que a gente parece que vem vivendo.
Sim, qualquer hora do Rick vem.
É a quinta série C.
O mais engraçado é ver o Jair Bolsonaro chamando a Greta Thunberg de pirralha e se achando super maduro ao fazer isso.
Isso. Aí porque, eu quero saber. E aí eu queria falar o seguinte: o Adriles fala sobre ela não poder ter represálias por ser criança, ter autismo. Eu acho que ela pode sofrer represálias pelo que ela diz, mas de uma maneira madura, com argumentos técnicos. Agora, quando vem um presidente da República e se refere a ela como pirralha, não foi porque ela é uma criança pequena, foi para zombar. Da Greta Thunberg.
Né?
Aí,
o governo Conrado.
Só um minutinho. Aí o governo quer falar que não falou o que falou. Mais uma vez. Será que o Bolsonaro sabe também sobre os índios? Será que ele sabe o que está acontecendo na Amazônia? Será que ele sabe sobre a luta dos índios na Amazônia, que eles estão sendo mortos? Porque esse caso está em investigação. São grupos em defesa ali da Amazônia. Então diz mais respeito sobre ele do que a própria Greta Thunberg, que eu queria dizer o seguinte, que além de pirralha do ano, acaba de ser também anunciada como a pessoa do ano pela revista Time. É? Se o Bruno não puder colocar pra gente aqui...
O prêmio diz mais respeito a quem premia do que a premiar.
Por soar o alarme da relação predatória da humanidade com o único lar que temos, por nos mostrar que como pode ser uma nova geração, Greta Thunberg é a pessoa do ano de 2019.
Agora a respeito de prêmios ou quaisquer outras honrarias, e até a importância que as autoridades globais dão pra ela... É muito menos o que ela diz e muito mais o holofote que colocam sobre ela, não é, Conrado? É
exatamente isso. Eu tenho 40 anos e a gente viveu a criação da Eco 92, não sei a idade dos ouvintes aí, e lá na Eco 92 tinha uma Greta Thunberg também lá, que era a Severne Suzuki, que falou a mesma coisa, o mundo vai acabar, os peixes estão com câncer, vai ser uma coisa...
Os peixes o quê?
Estão com câncer, porque ela morava no Canadá e pescava com o filho, com o pai dela, e dizia que os peixes... É verdade, tem um vídeo dela na internet que os peixes estavam com câncer.
Eu falei, eu ouvi errado.
Verdade verdadeira, tem um vídeo dela pra assistirem. Agora, o ponto que a gente tem que pensar aqui são duas coisas. Primeiro delas é como o Vini falou, da gente procurar os dados reais da humanidade e depois entender essa parte sociológica de criação do que é ser pirralho ou não. Do ponto de vista, se a gente for... Aí que tá, quando a gente pensa nesse grande terror mundial do meio ambiente, tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, vou dar um exemplo, tá? A gente tem 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. A cidade de São Paulo é uma cidade que tem 40 quilômetros por 40 quilômetros, ou seja, ela tem 1.600 quilômetros quadrados, que dá 1 bilhão e 600 metros quadrados, tá? Se a gente botasse, se fosse um grande show de rock, dava pra botar toda a população mundial na cidade de São Paulo.
Então, olha, no metrô, às vezes parece que tá todo mundo lá.
Cara, se for no metrô...
Vai nascer às 6 horas da tarde.
Se for no metrô, dá pra botar em metade da cidade de São Paulo. Porque o cálculo é 9 para 1 em termos de metro quadrado. O que eu quero trazer pra vocês de informação também aqui é, se toda vez que nós discutirmos sobre o meio ambiente, a gente tem que pensar de uma forma. Pra gente proteger o que a gente tem hoje, que a gente ainda não tocou, nós temos que superaproveitar a área que a gente tem. Porque assim funciona. Muita gente reclama, a carne aumentou. Mas por que a carne aumentou? Porque não tem tanta área para o pessoal poder produzir. Então, como mais gente comendo, vai aumentar o preço da carne. A gente tem que tentar encontrar esse meio termo nesses dois aspectos. E quando a gente falar que ela é uma pirralha ou não, esse conceito de criança só existe no nosso mundo ocidental, né?
Sabe que às vezes eu acho que a gente, quando digo sociedade, tá? Ah, e aí claro. Isso envolve o Trump, isso envolve Bolsonaro, isso envolve claro, todo mundo. Sim, sim. A gente fica numa coisa meio Don Quixote combatendo moinhos de vento. Sim. Quando os problemas reais eles estão do outro lado. Hoje de manhã, por exemplo, o Tejon, a Hora do Agronegócio, falava sobre agricultura eficiente, de alta precisão. E ele falava sobre como é possível, com a mesma, com o mesmo metro quadrado,
sim,
né?
Área.
Com a mesma área, você produzir duas vezes mais. Se você tiver a aplicação de não só defensivo, nós estamos falando sobre irrigação, sim, nós estamos falando sobre o manejo correto, nós estamos falando sobre uma série de otimizar e usar daquilo que a ciência nos dá para fazer com que o impacto sobre o meio ambiente seja menor, né? E você conseguir extrair muito mais dele. Ocorre que nós estamos preocupados com o que a garota está dizendo lá fora, e mas... cartazes e etc. E não estamos olhando aqui para dentro informar, por exemplo, os agricultores que fazem um manejo equivocado, errado, completamente errado de defensivos, e por isso os defensivos são os vilões, então, quando não olha, são. Não,
mas é você que deveria estar no lugar da Greta Thunberg. É? O problema é colocar o holofote.
Não, pelo amor de Deus.
Exatamente, o problema é colocar o holofote numa menina mal informada, mal formada, mal educada em todos os sentidos, que diz que a humanidade está dentro.
Educada, você sabe como ela foi educada?
Mal formada,
mal formada no sentido de achar que a gente está à beira de um cataclisma social.
Levanta pontos importantes.
Sabe o que eu acho?
Você cria riso, você cria um
discurso. No fundo, acaba que os pontos podem até ser importantes, mas o discurso. Mas o discurso que é gerado a partir deles é um discurso vazio.
Você perde o substrato da realidade.
O mais importante nessa menina aqui é exatamente a gente bater palmas para essa querer mudar o mundo. Isso é
exatamente,
positivo.
Exatamente, isso é okay. Muito de
agora, Paulinha. Não bato palma, não. Não, todo soviético que quis mudar o mundo matou 20 milhões de pessoas.
Nossa, peraí.
Também não.
Só querer mudar o mundo pra mim, Nicola. Tem método.
Adriles, o que eu tô falando aqui é bater.
Peraí, vamos colocar ordem nessa feira aqui, que senão o ouvinte não entende bulhufas. Fala, Paulinha, você tava dizendo.
Não, eu ia falar que assim, é isso, é o discurso da juventude. A juventude, ela é assim, ela vive desses impulsos, ela tem uma imaturidade para entender natural, de fato a profundidade.
Que bom, assim, né? Que bom,
mas releve os jovens à juventude. Pera, não dê voz a eles assim.
E aí, não, mas é legal a gente ver que tem uma menina de 16 anos e quem sabe tantas outras que de repente vão passar a ter contato com diversos tipos de informação. Eu não acho que todo mundo tem que concordar com ela, inclusive se existem outros jovens que também estão prestando atenção para a ecologia e estão entendendo outras coisas, eles devem estar aí, eles não estão na capa da Time. Sim. Mas muito provavelmente, provocados por um discurso dela, podem estar indo ali buscar outras coisas.
Pesquisar para além da educação.
Mas isso não é legal? Então, acho que esse é o mérito dela.
Só fechar com um conselhinho do Nelson Rodrigues aos jovens: envelheçam.
Não. Bom, eu acho que é por discussões como essa que
sem
as calotas polares
estão
derretendo. Vamos lá, o ex-presidente Lula...
As calotas não estão derretendo.
Reagiu
mentira do Algo.
A uma operação da Lava Jato deflagrada nesta terça-feira. Pelo Twitter, o presidente disse o seguinte, aspas, o espetáculo produzido pela Força Tarefa é mais uma demonstração da pirotecnia de procuradores viciados em holofotes que, sem responsabilidade, recorrem a malabarismos no esforço de me atingir, perseguindo ilegalmente meus filhos e minha família. Fecha aspas. A nova fase da operação teve como um dos alvos Fábio Luiz, filho do ex-presidente da República. Denominada Mapa da Mina, a ação abarcou 47 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão de Fábio e outros investigados. O Ministério Público, no entanto, o Ministério Público Federal, afirmou que não havia necessidade e o requerimento foi negado pela juíza Gabriela Hart. A suspeita é de que empresas do grupo GameCorp Go, controladas por Fábio e outros investigados, receberam repasses do grupo Oi Telemar, que em troca teria sido beneficiado pelo governo petista. Parte dos pagamentos, que somaram 132 milhões de reais entre 2004 e 2016, teria sido usada na compra do sítio em Atibaia. Segundo o advogado de Lula, Cristiano Zanin, as apurações que serviram de base para a Lava Jato já tinham sido alvo de ampla investigação realizada pela Polícia Federal de São Paulo em 2012 e pelo Ministério Público Federal de Brasília em 2010. E é para Brasília que nós vamos, porque o José Maria Trindade tem mais informações. Bom dia para você, José Maria Trindade.
Salve, Aris. Muito bom dia a todos. Olha, a situação é a seguinte, não houve grande repercussão política fora do Partido dos Trabalhadores, porque este é um processo conhecido e antigo, e o início da investigação foi exatamente quando o ex-presidente Lula prestou depoimento através de uma coercitiva lá no aeroporto, e ele teve que responder exatamente esses repasses considerados suspeitíssimos. No Partido dos Trabalhadores, isso se transformou em combustível para esta reação padrão. Este tweet do ex-presidente Lula poderia ser aplicado em qualquer operação da Polícia Federal, ou seja, é genérico, estudado e uma defesa muito sem sentido e sem dados. Este processo é muito sério. Ele talvez seja até muito mais sério do que o próprio sítio de Atibaia. Na verdade, há uma diferença. O ex-presidente Lula foi condenado, no caso do sítio de Atibaia, por reformas realizadas no sítio. As reformas foram pagas por empreiteiras e todos os dados estão no processo que ele foi condenado em primeira e segunda instâncias. Pois bem, esse é o caso do ex-presidente Lula. Entra aí o filho do ex-presidente, considerado o Ronaldinho da internet, o Ronaldinho das comunicações, um sucesso, segundo palavras do ex-presidente Lula, né? A compra do terreno por R$1 milhão, terra nua, para se ter uma ideia de que foi dinheiro gasto fácil demais, na reforma foram gastos mais de R$1 milhão. O custo do sítio foi R$500 milhões. Nesta mesma compra, por R$500 milhões, foi comprado R$500 mil, foi comprado o terreno para a construção do Instituto Lula. Foi o mesmo pacote, a mesma venda. E esse dinheiro foi triangulado, ou seja, passou o dinheiro para a empresa do filho do presidente, consórcios, que comprou o sítio e que comprou o terreno para o Instituto Lula, né? Isso aí está interligado. Veja bem, se o filho do ex-presidente era mesmo esse genial negociador, se era um as da internet, a internet cresceu, o mercado de games cresceu muito no mundo inteiro. Então, essa investigação até 2014, de 2014 para cá, ele teria ficado bilionário, mesmo fora do governo, porque se trataria, se fosse verdade, né, de um negócio através de uma plataforma de jogos, ou seja, que daria muito dinheiro. E depois que a família saiu do poder, os negócios não prosperaram, ou seja, está comprovado que o sangue que corria nas veias da GameCorp era mesmo dinheiro público. Isso está comprovado no sistema. Acho que o ex-presidente Lula e família deveriam agradecer e comemorar a não prisão do Lulinha, porque havia, inclusive, provas de que ele estava apagando dados, estava apagando provas, e isto é obstrução de justiça, um dos critérios para prisão preventiva. É um processo longo, antigo e investigado que Lulinha escapou por pouco da prisão.
Diga, Conrado.
Eu, na minha visão, a parte mais interessante é ver quem são os sócios também, né? Sim. Família Bittar tá ao lado deles, que era quem ajudava o próprio presidente Lula. Então, quando a gente vê um número desse, que não é pouco, cara, são 132 milhões de reais caindo para o filho do presidente. E é muito conveniente ao Lula dizer que existe essa grande perseguição. Eu não consigo entender quão forte a figura do Lula ainda permanece nesse imaginário da nação, que a gente continua dando voz para esse... Para esse senhor aí, né? Um senhorzinho aí, não vou tratar por outros nomes, afinal de contas, foi presidente da nação, mas me parece que todo mundo que faz essa defesa tem na cabeça a figura do Paulo Maluf, né? Que é, o rouba mais fácil, e nem fez tanto assim, porque o que a gente vem enxergando nesse ano são as grandes feituras de um governo que apenas está tapando buracos de 13 anos do governo petista anterior. E essa figura do filho do Lula, Na minha cabeça, eu fico pensando assim, pô, quando Lula foi preso, a gente não viu nenhum filho sair em defesa desse pai, né? Se comunicar dizendo, pô, olha só, meu pai é inocente, meu pai não fez nada. Porque todo filho vendo um pai pensaria algo nesse estilo, pô, meu pai não fez nada. Então, quem tá por trás disso? Que tipo de ligações foram feitas? Como bem falou de Brasília lá, essa triangulação que ocorreu entre Oi, entre GameCorp e entre Partido dos Trabalhadores. Isso aí vai ser investigado, e que bom, né? Que todo mundo seja investigado, inclusive o filho do presidente Jair Bolsonaro. Se existe alguma coisa errada, que sejam apurados e todos acabem na cadeia. Eu tenho uma visão muito clara sobre isso.
Acho que o Fernando fala, quando ele faz uma relação com o Maluf, tem outro ponto a se dizer. O Maluf sempre ficou célebre, né? Ficou célebre em negar a questão do negacionismo. Não é meu, isso não é meu. Eu acho que esse negacionismo também está incrustado na psique dessa esfera lulopetista, que é absolutamente esquizofrênica, que nega a própria realidade conjunta dos fatos. Eu tenho uma tese que é o princípio, principalmente entre os intelectuais, é muito difícil, depois de décadas, você arregimentando uma percepção de mundo, uma percepção ideológica de mundo, em universidades, por exemplo, você negar toda uma vida, um ideário, uma percepção, quando você vê desmoronar, por exemplo, sua paixão pelo PT, a sua paixão por uma esquerda identitária, por uma esquerda que iria eliminar a corrupção, perceber que essa esquerda se alimenta da corrupção para promover a própria ideologia, entendeu? É impressionante como, aliás, a ideologia, entre aspas, do Lula, convém sempre aos próprios bolsos e aos bolsos de seus parentes e amigos e apaniguados. A gente tem que lembrar, a gente estava falando da construção dos portos lá em Cuba, né? Até para isso ele exportou, quer dizer, um esquema de propinoduto para Venezuela, para Cuba. Ele exporta exatamente a corrupção ideológica dentro do próprio princípio de corrupção.
E, Adriles, uma coisa que é impressionante a gente ver também no Peru, por conta dessa relação com o Lava Jato e Odebrecht, nós já tivemos 5 presidentes presos. No Peru, a gente teve o Sócrates, primeiro-ministro de Portugal, preso por conta da Lava Jato. E aqui no Brasil tá todo mundo solto. Que é o núcleo desse grande filho aí. E como tu bem falaste, Adriles, a esquerda sempre tem para ela esse monopólio das virtudes, né? Tudo está sempre protegido, nós somos bons, nós vamos acabar com a corrupção, nós vamos lutar contra a desigualdade social, então...
Mas não é um monopólio. A questão é que a gente, se olhar na origem da esquerda, lá no Lênin, a origem da questão revolucionária, eles achavam que o monopólio da virtude se presta exatamente à corrupção da virtude em nome de uma utopia no futuro. O que o Lula faz, o que o PT faz, é exatamente usar os elementos que eles acham que são corruptos para chegar a um ideal no futuro. Só que eles acabam se corrompendo também. É impossível você não usar das mãos, lançar a mão da orquestração capitalista de maneira espúria sem se corromper também. Eu acho que errou, para terminar aqui, a juíza Gabriela em não decretar a prisão preventiva do Lulinha, porque é evidente que já tem provas cabais de que ele está ocultando, obstruindo e eliminando provas da justiça, entendeu? Eu acho que é
fundamental lembrar isso. Para fechar com você, vale destacar que, muito embora não tenha havido a prisão, a investigação prossegue, né, Zé?
Prossegue, tem dados, tem provas, né? E não há quem não conheça notícias de propriedades do Lulinha, né? Esse Ronaldinho dos negócios, que só era bom quando o pai estava no governo, né? E o que mostra agora, Aros, é o seguinte: a Lava Jato está sendo atacada, foi atacada, está sendo atacada por poderosos. O Deltan Dallaiol, coordenador da Operação Lava Jato, ele já sabia disso. E por isso mesmo, depois de cada operação, ele montou aquele sistema de transparência. Lá estavam integrantes do Ministério Público, da Polícia Federal, da Receita Federal, e explicavam claramente o que era cada investigação e o que encontrava. Isso foi uma espécie de vacina e muito importante. Mesmo assim, a Lava Jato está sob ataque. Esta operação que mostra provas contra o filho do ex-presidente, e que, na verdade, é um sistema de triangulação para devolver dinheiro dos cofres públicos para a família, né? É de que a Lava Jato está viva e vigorosa. Ela criou filiais em vários estados, aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui em Brasília, e, portanto, não adianta. A Lava Jato é um trem que partiu da estação e que não volta nunca. Então, os ataques legais, ilegais, contra a Lava Jato, não prosperarão, porque esta é uma operação que chegou para ficar, e é um sentido. A minha curiosidade, a grande curiosidade, é saber exatamente como isso vai ficar na história nas próximas décadas, né? Quem for retratar esse momento importante do Brasil.
Zé Maria, um bom dia para você, um bom trabalho e até mais tarde.
Muito bem, bom dia a todos.
Conrado, diga rapidamente antes da gente sair pro break.
A gente tá na fase 69 da Lava Jato, né? Quem diria que há 5 anos atrás, 6 anos atrás, que o Brasil modificaria tanto por conta de uma operação do Ministério Público?
São 10h41, o Morning Show volta já já.
/ Chuchu Beleza.
Jovem Pan Morning Show.
Karin.
Como Karin, é? Karin. Como é? Como Karin. É o nome?
Ele já veio aqui. Carinhanus.
Carinhanus, muito obrigado. Hoje temos uma questão com pronúncias. Comecei com a Greta.
Tudo isso então, tá velho. No ar?
Tá no ar já.
Tá no ar?
Eu compartilho com a audiência
bom
isso.
Bom é que organizar.
É isso.
É bom checar a pronúncia no ar.
No
tá?
ar.
Antes não é. Antes
se alguém,
é,
se é, alguém antes quiser. É se alguém quiser mandar sugestões de pronúncia. Porque nós vamos falar sobre cultura, Paula Carvalho.
Isso.
Vamos falar sobre esse cineasta cuja pronúncia do nome você acaba de me ensinar, Karin Anus,
já veio no
que se manifestou sobre o cancelamento da exibição do filme A Vida Invisível, do qual ele é diretor.
Sim.
Como que é a história? A Ancine vetou uma sessão do longa para servidores do órgão. É isso, Paula?
É, e aí o vetou, vamos ver se vocês acham que vetou, se cancelou, se há desinteligência, porque tá um pouco mal explicada essa história. E isso que tem polemizado bastante, Aras. Então, o que que aconteceu? Iria ter uma exibição do filme A Vida Invisível, do Karin Anus, que é o filme brasileiro que foi escolhido ali para tentar uma vaga no Oscar de melhor filme estrangeiro, né? A gente ainda não sabe se vai, porque ainda tem a prévia de 5 filmes escolhidos, enfim. A gente está aí na briga, inclusive o diretor está nos Estados Unidos participando da divulgação do filme. E aí foi cancelada essa sessão para os servidores, que iria acontecer como parte de um processo de capacitação anual, em que eles fazem a exibição de vários filmes, seguido de debates, enfim. E aí, numa apuração que fez a revista Veja, o que que eles chegaram a descobrir? Com servidores que não quiseram, enfim, falar aí quem são. Então, são aquelas fontes, né, que trouxeram a notícia. Que lá eles receberam uma justificativa da Secretaria de Gestão Interna de que o evento não podia acontecer porque o projetor da sala de exibição estava quebrado. Então, teria um problema técnico, Aros. Ah. Mas aí, averiguando com o responsável pela manutenção, eles descobriram que não havia problema nenhum no projetor. Então, surgiu essa história e depois eles foram conversar a revista Veja com o diretor, que claramente diz que não tá chateado, mas tá bravo com tudo isso, né? Então, a respeito da motivação para esse cancelamento, o que é que ele disse? O que percebo é que o governo Bolsonaro é um governo nebuloso, que não explica o que faz, não faz comunicados oficiais. É uma rede de desinformação. Posta algo no Twitter, apagam, depois posta outra coisa. Faz parte da estratégia deles deixar a população no escuro. Dizem que foi um problema técnico. Mas então por que tiraram os cartazes de A Vida Invisível das paredes da Ancine? Foi censura, sim. Não podem cancelar a projeção de um filme num órgão público sem explicar claramente o motivo. E aí eles também perguntaram se a gente poderia estabelecer alguma relação desse cancelamento, por exemplo, com a antipatia do secretário de Cultura, Roberto Alvim, pela Fernanda Montenegro, porque ele já veio ao público fazer diversas críticas a ela, a gente já falou aqui. E aí o diretor disse o seguinte, ó, é difícil especular. Se isso for um motivo, pior ainda. Fernanda é um patrimônio nacional reconhecida no mundo inteiro. Quem ataca a Fernanda Montenegro está em surto. Só pode ter um desequilíbrio mental clínico. De repente, a Fernanda é colocada como antagonista da cultura brasileira? Não faz sentido. Essa mulher só merece ser reverenciada. Um dia estávamos juntos e a questionaram sobre esse tal Roberto, sobre o que ele disse sobre ela. Ao que Fernanda respondeu, eu nem sei quem é esse senhor. Eu digo mesmo, quem são essas pessoas à frente de um importante órgão público? Quais são as suas credenciais? E aí ele falou que ele não tem tristeza, tem muita raiva, porque no momento em que era para se falar sobre esse filme de uma forma, enfim, festiva, alegre pelo sucesso e a repercussão que ele tem tido e por essa possibilidade até de ir pro Oscar, a gente está aí discutindo esse assunto de uma possível censura ou não da produção. Aí, o que que acontece? É na questão dos posters. A gente já ficou sabendo que em novembro houve aí um movimento ali na Ancine para retirada de 100 quadros com posters de diversas produções do cinema nacional. Esses posters foram levados para um depósito. Antes eles ficavam ali na sede da Ancine, estavam ali nas paredes da sede da Ancine. O que também incomodou bastante. Então, quer dizer, não foi só da Vida Invisível, foi de outros filmes nacionais também, essa retirada dos pôsteres. Que eles até negam, né? Motivou um manifesto da Marina Ximenes, agora no Festival do Rio. Ela foi vestida com pôsteres de filmes importantes aí da cinematografia brasileira. Ela estava com um vestido que tinha as estampas dos pôsteres de Cidade de Deus, O Pagador de Promessas, Beijo da Mulher-Aranha. E a gente teve também, recentemente, uma entrevista do secretário Roberto Alvim, que disse o seguinte, ó... Um governo de esquerda patrocina propaganda ideológica. O governo de direita patrocina obras de arte. O que estamos lutando é pelo renascimento do conceito de obra de arte. Mais tarde ele complementou: não patrocinaremos propaganda política, seja ela de qual vertente for. E agora eu quero saber o que é que vocês acham de tudo isso. Falar. Pode cancelar uma sessão? Não pode cancelar uma sessão? Pode tirar os pôsteres, colocar tudo num depósito?
E juntando existe... todas essas perguntas da Paulinha, tá rolando uma perseguição e um desmonte da cultura no Brasil?
Não é um desmonte da cultura. Eu vou começar pelo final. O Roberto Alvim disse que quer patrocinar uma arte desideologizada, desaparamentada por uma estrutura social, cultural de controle. Numa primeira premissa, ele tem razão. Realmente existe um aparelhamento da arte brasileira para uma estrutura ideológica. Eu sou parte de uma vítima disso. Por exemplo, as panelas culturais de Belo Horizonte inibem qualquer tipo de atividade literária de alguém que não seja Lula livre, de alguém que não seja petista, que alguém que não seja alinhado às hostes progressistas e petistas. Mas é impossível, aí eu discordo do Alvim fundamentalmente, você desvincular uma obra de arte de um sentido que seja ideológico ou panfletário ou de algo. Você vê grandes cineastas como, para ficar só no cinema, como Godard, o Costa Gavras, que são de esquerda, ou o Lars von Trier, que é um conservador. Só que qual que é a diferença pontual entre esses cineastas? Esses cineastas, na maioria, principalmente os que filmam nos Estados Unidos, prescindem de um Estado que os fomenta. O problema do Estado fomentar a arte, que é o caso de vinculação eterna no Brasil, é que fica sempre essa coisa dependente de um governo. Pela primeira vez, a gente tem um governo que se assume como, conservador de direita. Então, é realmente complicado um governo que se assume conservador e de direita lutar contra 30 anos de uma hegemonia cultural na arte por uma esquerda. É difícil achar que o governo Bolsonaro vai querer endossar ou patrocinar ou viabilizar filmes como uma biografia laudatória do Marighella, ou exatamente, que fala do Bacurau, que fala da exploração do gringo fascista à cultura nacional. O que eu quero dizer é o seguinte, a arte brasileira tem que se libertar dessa tutela estatal. Entendeu? Não dá para estabelecer esse vínculo eterno. A gente tem que fomentar uma indústria própria. Sim, o Estado tem essa condição de estabelecer um tipo de educação sociocultural, uma didática para além da vontade do mercado. Mas sempre o Estado vai emitir uma posição ideológica cara a ele mesmo. Porque é difícil você achar quais são os anseios e as necessidades que o público, que você acha que o público tem. Sempre vai ter um elemento ideológico, doutrinário nesse sentido. Não é censura, não é perseguição, não é desmonte a cultura, é uma percepção daquilo que ele acha que é cultura. E a cultura no Brasil, durante décadas, foi aprisionada por um esquema ideológico de uma percepção única de mundo, que é marxista, desde o Cinema Novo, com Glauber Rocha, passando pelo Cacá Diegues até hoje. Todos eles são de esquerda. Então, você negar isso realmente é errado. Agora, você fomentar isso num governo conservador é muito complicado.
Conrado, você.
Coaduno com Adrilhas de todas as formas, e de fato o principal ponto a ser observado aqui é que a gente vem de 30 anos de uma hegemonia de esquerda e não foi, nunca teve o contraponto. Então a população, o meio ainda não está preparado, não está acostumado com esse ajuste que está acontecendo, que é esse grande arraste da esquerda para um outro ponto de visão. E a política é exatamente isso, a gente ter dois pontos de visão para conseguir confrontá-las e achar uma solução melhor. A parte que me comove aqui é pensar se a gente teve censura ou não desse filme. E nesse ponto, deixa eu pegar o nome do
diretor,
do Carinha Anis, que a gente teve aqui. Não serve mais para nós termos uma lei Rouanet para incentivar esse tipo de proposta, como a gente teve até então. A partir de agora, a gente vai ter que entender a arte como mercado. Se as pessoas estão interessadas em consumir essa arte, entender essa arte, eles vão ter que se se unir para conseguir divulgar isso aí melhor, conseguir ter mais participação das pessoas que querem consumir esse tipo de arte. A concepção mudou de uma forma completa
aqui. Só para a Rouanet permanece. Peraí,
tudo bem.
A
Rouanet permanece. É, mas no caso aí dessa polêmica com o Carinho, o que eu acho estranho é que, assim, foi decidido que esse é o filme brasileiro que vai entrar pro Oscar.
Tá, mas não
por que,
há...
que a gente não quer assistir esse filme?
Ou eles dizem que foi quebra do projetor,
tudo,
né?
Bem, tá. É. Se a gente imaginar que não foi isso, porque sim, é o que o Carinho tá imaginando, porque ele tá achando que isso foi mal explicado.
Seria ruim.
Não seria muito ruim, porque não faz o menor sentido.
Não, não é um filme ideológico,
foi
clássico.
Foi escolhido, fala sobre um
mas
relacionamento...
Mas quem foi que escolheu, né, esse filme para parte...
Existe uma bancada técnica...
Da própria academia, sim, gente, da Academia de Cinema.
Olha, esse motivo aí que foi colocado... É uma desculpa esfarrapada, né? Isso tem nome, que é censura.
Mas censura porque... pelo quê?
Censura
qual
porque,
é o problema com
porque
Carinho?
Tem pessoas ali no filme...
A Fernanda Montenegro?
Tem algum tom ideológico do qual ele não
o
concorda.
O Gregório do Vevê então, também está existe... no filme e falou que ninguém gosta dele.
Não existe aí uma retirada de ideologia não. Do Roberto Alvim. Existe uma substituição de ideologia de um sujeito que, convenhamos, é um sujeito rancoroso... Oh. Amargurado,
olha,
e revanchista.
Eu
acho que ele abriu assim a porta do hospício e tá colocando um bando de gente ali incompetente. Só um minutinho. Um bando de gente incompetente.
O terraplanista é terrível mesmo.
Está desmantelando, sim, a cultura brasileira. Então eu acho que hoje a arte no Brasil, o nome do filme da arte no Brasil hoje tem nome também. Chama A Cultura Invisível de Roberto Alvim.
Calma, deixa eu só fazer uma pequena defesa do Roberto Alvim aqui.
Tá
Roberto Alvim,
tá
o Roberto Alvim, é bom lembrar, ele era um cara de esquerda, ele era um cara que se virou à direita pelas razões da cabeça dele, ele foi abandonado pelos alunos, abandonado pelos amigos, o próprio Chico Buarque, que era um dos melhores amigos dele, proibiu os direitos da encenação do Leite Derramado, que era uma peça baseada nele, e, eventualmente ele é vítima exatamente desse ressentimento e desse ódio e dessa hegemonia cultural sobre a arte da esquerda. Ele é um ressentido? Pode ser.
Sim.
Mas percebe que é um ciclo espiral de ódio, que você tem uma hegemonia ditatorial subliminar de um pensamento que tolhe qualquer pessoa que não seja vinculada à esquerda. A gente falou do prêmio Jabuti, que só premia autores de esquerda. Calma, deixa eu terminar. E, eventualmente, eu não estou justificando qualquer tipo de rancor ou revanchismo do Roberto Alvim. Eu acho que ele responde na mesma moeda em relação ao que fizeram com ele. Mas o que fizeram com ele, a hegemonia cultural da ditadura de uma esquerda, foi brutal em relação a ele.
Paulinha,
tiraram todos os elementos.
Para fechar.
Não, eu queria dizer que eu concordo com o Adriles no que ele disse a respeito de se desvincular do Estado e tentar buscar,
claro,
um financiamento outro, que não seja esse. Exatamente para não entrar nesse mérito, porque a verdade é a seguinte, esse governo não está lá para promover a grande arte e o que é arte, porque definir isso é muito complexo.
É subjetivo.
Não, nunca conseguirão, entendeu? Não é que conseguiam antes e agora não vão conseguir, não é isso. Nunca vão conseguir. Ninguém consegue. É uma discussão
muito frequente. Menos o governo.
Pois então. Toda então, assim, é essa desculpinha, né? Não dá também. Então, arranjem outra para dar, o pessoal do governo.
Sim.
E quem é da cultura, vamos adequar a realidade de indústrias que deram certo, como, por exemplo, a americana, que não depende do Estado.
O mote dessa conversa aqui, portanto, poderia ter sido financie sua própria ideologia.
Exato.
São 11 horas mais 2 minutos, horário de Brasília.
Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan, Morning Show. Na Jovem Pan.
Um intervalo, pô.
Filma o intervalo!
Rapaz.
É a campanha Filma o Intervalo do
filma
Morning Show.
O intervalo.
A cultura domina até a indústria contra o Woody Allen. Depois
é uma salva de palmas a gente teve aqui.
Não, foi emocionante esse intervalo.
Foi.
É o seguinte, de volta aqui com o Morning Show. E Vini, explica pra nós o seguinte: quase 550 mil pessoas já assinaram essa petição contra a exibição do especial de Natal do Porta dos Fundos. O que aconteceu com o Porta dos Fundos, Vinícius Moura?
É o segundo especial que eles fazem de Natal, patrocinado aí pela Netflix, né? Já tá ali na plataforma. O primeiro, inclusive, Carlos Aros, que fez ali uma sátira com a Ceia de Natal, venceu recentemente o Emmy Internacional, né? Foi muito comemorado pelos integrantes do Porta. E essa agora é a segunda edição, que vem mais ou menos aí na mesma toada, né? Fazendo uma sátira com passagens bíblicas.
Eles pegaram essa dica com a Record, né? De usar histórias bíblicas.
Exatamente. Paulinha, e aí neste caso, Aros, qual que é a história? É uma festa surpresa para Jesus Cristo no seu aniversário de 30 anos. Caramba. E Jesus ficou por 40 dias no deserto. Então tá todo mundo ali esperando Jesus chegar para esse aniversário surpresa, que tem ali os três reis magos, né? Tem a chegada também de Deus, que na verdade Jesus acha que ainda é um tio dele, não sabe que é o pai. E Maria e José contarão para ele nessa festa de aniversário que Deus, na verdade, é o pai dele. Só que quando Jesus chega deste retorno no deserto, eles descobrem também que ele tem um romance gay, que ele vive um romance gay com um amigo ali, que é interpretado, inclusive, pelo Fábio Porchat. Vamos ver um trechinho do trailer. Eu vou pedir pro Brunão voltar desde o início pra gente entender um pouquinho melhor essa história. Bota lá de novo o trailer do Porta dos Fundos pra gente, Brunão.
Essa festa deve estar caidíssima.
Deve estar um fracasso esse lugar.
Entra, gente, entra, que festa surpresa, não pode atrasar. Vambora.
Eita.
Meu filho!
Uau!
Tudo bem com Naná? Sai. Quem é? Não vai apresentar, seu amigo?
O que é quem?
Todo descabelado.
Você tá indo embora.
Mas e Orlando da onde?
No deserto, paz.
Que graça, ela meça barra. E Deus é muito bom. Criou o mundo em 7 dias. E um tempo depois afogou as suas crias.
Tá bom, acho que já deu pra entender um pouquinho aí. E aí, Carlos Aros, você tá dando risada, né? Mais de 545 mil pessoas já assinaram essa petição online que pede o impedimento do filme na Netflix por ofender gravemente os cristãos. E a gente já teve diversas manifestações também de alguns grupos, de líderes religiosos e de cristãos também. A gente compilou aqui alguns dos principais. Por exemplo, o deputado pastor Marcos Feliciano, que inclusive, Aros, tem uma briga já de bastante tempo aí com o Porta dos Fundos, desde algumas esquetes que eles fizeram.
É uma lista de brigas.
No passado, é uma lista, né? Então ele coloca ali no Twitter dele, né? Cristãos e não cristãos me cobrem atuação contra os irresponsáveis do Porta dos Fundos. Em anos anteriores, já os processei, mas a justiça diz que é liberdade de expressão. Está na hora de uma ação conjunta das igrejas e pessoas de bem para dar um basta nisso. Unidos somos fortes. Então, aí ele também colocou ali manchetes de anos anteriores, quando ele também entrou aí com alguns processos contra o Porta dos Fundos. O ator Carlos Vereza, ator global Carlos Vereza, também se manifestou pelo Facebook dele. O que que ele escreveu? Porta dos Fundos, vocês são lamentáveis como viventes. Embora Jesus não precise de defesa, principalmente a minha, vocês imaginam quem pode debochar. Não do mestre, que é perdão antecipado, mas do maior país católico do planeta e dos que creem num ser que modificou a história antes e depois dele. Vocês são safos, descolados, subimitação dos filmes trash pornô, supostos pós-modernos num país em eterno subdesenvolvimento. Idiotas, pretensiosos, estafetas.
Nossa,
da nova ordem mundial, que tem como pauta desde a escola de Frankfurt a desconstrução da família e da religião.
Superou Ciro Gomes.
Fazer paródia de Jesus gay e de esquerda, talvez para sublimar desejos e inclinações mal resolvidas. Essas foram
as são bem resolvidos
do Carlos Vereza. E também teve a manifestação aí de líderes religiosos, tanto da Igreja Católica como também da Igreja Evangélica. Aros, o Porta dos Fundos emitiu um comunicado curto dizendo o seguinte, que ele valoriza a liberdade artística e faz humor satirizado sobre os mais diversos temas culturais da sociedade. A Netflix foi mais ou menos no mesmo sentido, dizendo que valoriza também e apoia a liberdade criativa de seus profissionais e reconhece que nem todos vão gostar do conteúdo e oferece em seu cardápio as mais variadas opções, como novelas bíblicas. Inclusive tem novela bíblica também no cardápio ali da Netflix. Vou pedir para o Brunão voltar, porque apareceu ali uma manifestação também. Eu falei de líderes religiosos. Esse aí é do bispo da Diocese de Palmares, em Pernambuco, o Dom Henrique Soares da Costa, que disse para os cristãos mostrarem amor por Jesus e cancelarem a assinatura no menu. E no menu apropriado explicar o motivo: desrespeito por Jesus Cristo. E a última palavra também do Gregório do Vivier, integrante do Porta dos Fundos, inclusive ele faz o personagem do Jesus aí nessa sátira. Em entrevista ao Jornal Extra, ele disse o seguinte: já vi que são quase 300 mil pessoas nessa petição. Já aumentou bastante esse número, mas ele falou na hora que deu a entrevista: acho que fizemos algo errado, porque é muita pouca gente. Da próxima vez, acho que vale pegar mais pesado. O Porta tem quase 20 milhões de inscritos. 300 mil é um fiasco. Mas, de qualquer jeito, vale para medir a audiência. Pelo menos 300 mil pessoas viram. É mais que a base de apoio do Bolsonaro.
E aí, é humor? Vale tudo?
Eu acho que vale. Eu acho que o humor não tem limite. O limite do humor é a falta de graça. Eu queria lembrar, o filme mais engraçado da história da comédia, pra mim, é A Vida de Brian, do Monty Python. Que é exatamente uma sátira à vida de Jesus, mas é uma sátira filosófica, metafísica, de costumes sociais. É engraçado. O Porta dos Fundos está perdendo a graça exatamente por fazer um humor sectário, partidarizado, ideológico. Mas não tenho nada contra, essencialmente, a exibição do filme. A gente não pode confundir conservadorismo com reacionarismo. O humor é algo que é a principal porta da liberdade de expressão e pode mexer com religiões e tabus e ideologias. O problema no Brasil hoje, mais uma vez, meu Deus, é o domínio de um esquema ideológico dentro do próprio humor. Pensa bem, os temas desse domínio são exatamente sempre o ataque frontal ao cristianismo, que sempre, por sua vez, o cristianismo se mostra complacente a quem o tenta esmagar. Por que eles não fazem uma sátira a Maomé, ao islamismo? Exatamente porque eles têm medo, têm completamente medo. Ninguém mexe com a corrupção petista no humor, ninguém mexe com a histeria dos exageros do feminismo, ninguém mexe com os exageros das políticas identitárias, com temas raciais, são todos temas tabu. O cristianismo, que é uma religião arraigada, incrustada na cultura brasileira, todo mundo taca pedra. Por que será? Ao contrário, quem tenta fazer graça com algo do tipo, ou do feminismo, ou sobre o racismo, sobre coisas assim, é taxado de fascista, nazista, racista, o tempo inteiro. Dia desses, eu vou dar um exemplo. Numa clara manifestação da apropriação ideológica do humor brasileiro, o programa Zorra Total exibiu um cartaz infame. Aquele cartaz infame que pressupõe que a polícia é genocida. De um policial branco como cera matando um pobre negro. Então, isso é exatamente o problema do humor brasileiro hoje. A falta de graça que é vinculada ao sectarismo e à partidarização da ideologia brasileira. Isso é muito triste.
Eu acho que tem um monte de gente fazendo humor de direita no Brasil.
Quem?
Tem sim, já vieram até aqui no Morning Show, um grupo que faz muito sucesso, os
hipócritas. Mas eu quero que saia
disso. Tem aquela outra menina, a Cris... Paiva, que é muito boa. Danilo, o próprio Gentili. Danilo Gentili.
Mas isso é ruim, eu quero sair disso, quero um humor engraçado, para além de ideologia.
Mas por que você não acha a Cris Paiva engraçada? Eu acho ela engraçada, muitas vezes.
Paiva, não lembro,
eu
tô gaga.
Bom, e falar também que eles nunca fizeram esquete, eles já fizeram.
Porta do Fundo, Porta tem. Dos dois lados, sim, eles passaram já por vários desses temas aí no Porta dos Fundos.
O Porta dos Fundos é um grupo plural, você tem o Antônio Tabet, que é um cara declarado de direita.
Agora, uma coisa que você falou é verdade. O humor vale quando ele tem graça. Massa, exatamente. Entendeu? Talvez, por exemplo, para mim, algumas coisas
que é subjetivo,
eu acho que não tem graça. Ou eu acho que tem graça. Acho que quem é muito religioso, de fato, não vai achar graça nenhuma nisso. Óbvio. Não vai não achar realmente horrível. E tem todo o direito de ir lá e, de repente, cancelar uma Netflix. Ou dizer na internet que é um absurdo.
No intervalo, né? Do mercado. Exatamente. Quando... Por exemplo, tirando a ideia de Deus, lá, se eu colocar, eu sou gremista lá no Rio Grande do Sul, tu faz um documentário falando que o Grêmio é o pior time do mundo, eu não vou assistir, vou cancelar minha Netflix. E aí o próprio mercado responde, se a Netflix lá tiver 1 milhão de cristãos que vão cancelar a assinatura, certamente no ano que vem não vai ter mais esse episódio acontecendo ao final do ano. É bem o assunto que a gente tava tendo aqui no intervalo, né?
Sim.
O mercado responde isso aí. Mas, por outro lado, eu não vejo...
a correição dessa busca por uma censura desse filme. Acho que tem que ter, e tu concordando que tu busque...
E a propaganda pro filme, busque, impedimento
aí, a propaganda. Mas que tu busque novas formas de protestar contra o filme, então, né? É. Tu prova a palavra de Deus.
Faz uma indiferença, indiferença.
Prova a palavra de Deus na tua família, tenha pensamentos cristãos, espalha a palavra de Deus, e aí mais pessoas não vão gostar do filme e mais o mercado vai trabalhar contra. Então é bem uma questão como tu entende, como tu aceita ou não. Eu acho, eu não assisti esse filme aí, mas eu acho o Porta dos Fundos um produto extremamente engraçado algumas vezes e algumas vezes torpes, né?
É. Então a gente tem esse que eu achei menos engraçado do que o primeiro, é. Mas...
Eu insisto, vão ver A Vida de Brian, que é o melhor filme, o filme mais engraçado. Aliás, da história.
Vejam tudo de Monty Python.
É, Monty Python, é. Isso aqui é super ideológico, fantástico.
É o seguinte, o jornalista Sérgio Camargo, cuja nomeação para o comando da Fundação Palmares permanece suspensa, defendeu ontem o fim do Dia da Consciência Negra. Segundo ele, o órgão não apoiará a data comemorativa. E aqui eu abro aspas para o Sérgio. Claro que tem que acabar o Dia da Consciência Negra, que é uma data de que a esquerda se apropriou para propagar vitimismo e ressentimento racial. Isso não é data do negro brasileiro, mas das minorias empoderadas pela esquerda que propagam ódio, ressentimento e divisão racial. No que depender de mim, a Fundação Palmares não dará suporte algum a essa data. E aqui eu fecho aspas e passo a bola para vocês. A polêmica está aí.
Aros, eu acho o seguinte, eu acho equivocada a política dele de destruir, acabar com o Dia da Consciência Negra. O que ele poderia, na Fundação Palmares, exatamente, se ele tem uma percepção de um equívoco do movimento negro, reconstruir as bases dessa condição, do que ele acha que é o racismo no Brasil. Seria mais interessante que ele fomentasse, por exemplo, um Dia de Consciência Negra com os exemplos que a própria direita brasileira, que o Paulo Cruz brasileiro tenta fomentar, que são exemplos de superação, como o Machado de Assis, o Zé do Patrocínio, o André Rebouças, Zé Gama, que são até monarquistas, exemplo de escravos que foram alforreados, que se superaram por si só, que não são exatamente exemplos desse vitimismo, dessa senzala ideológica. Eu ainda acho, primeiro, ele está falando isso sobre a condição, a gente tem que lembrar que ele está impedido de exercer o cargo. Isso sim que é grave, que é grotesco esse tipo de senzala ideológica que aprisiona o pensamento e a livre expressão de um homem. Aí ele tem quanto a razão. É uma senzala ideológica, é um movimento suprapartidário que faz com que a cultura, que o próprio Estado, que os próprios juízes impeçam a pessoa de pensar livremente. Ele nunca disse, como ele tem dito, que não há racismo no Brasil. Ele fala que o racismo é endêmico e estrutural, que ele é circunstancial e fenotípico. Ele nunca disse que não existe racismo no Brasil. Ele falou que o racismo de outros países, como a África do Sul, que matava e oprimia negros,
como os Estados Unidos.
Ou os Estados Unidos, que proibia casamentos ou lugares brancos em lugares separados, que era pior. O que ele disse, ele nunca negou o racismo. Ele nega, por exemplo, ou ele é contra a política de cotas, que, segundo ele, imprime uma falsificação racial e uma divisão racial. Isso são exemplos muito objetivos de uma pessoa que não pensa segundo a caixinha ideológica. O problema é que, às vezes, ele faz de uma maneira meio grosseira, meio torta. Agora, quando ele acusa o movimento negro de sectarismo e de promover ressentimento, a gente tende a desconfiar disso mesmo. Como no caso, por exemplo, que a gente citou do Silvio Santos. O movimento negro quer processar o Silvio Santos por um racismo em relação àquela menina que não tem nenhum elemento comprobatório de racismo dele. Eles querem perseguir, além da linguagem agora, que tudo é racismo, segundo eles, o movimento negro, humor negro, denegrir, que não tem nada a ver com racismo, é questão de obscuridade. Querem perseguir e moldar e manipular até as consciências, acusando uma pessoa de ser racista sem ter dado comprobatório sobre isso. E nesse sentido, o Sérgio tem toda a razão. É um movimento ressentido. Agora, faça algo para melhorar o movimento. Estabeleça um diálogo. Não proíba. A proibição é a propaganda do seu adversário, meu cara.
Fala, Conrado.
O racismo é um crime tão grave no... O racismo no Brasil é diferente de outros lugares do mundo. Quem convive nos Estados Unidos lá consegue ver que a gente não tem esse cadinho de raças, né? Essa mistura marrom do Brasil. Nos Estados Unidos, ou tu é preto, ou tu é branco. Algumas cidades, Atlanta, por exemplo, a gente tem o núcleo dela negro hoje e toda a borda periférica branca, porque quando os negros foram autorizados a entrar para a cidade, os brancos saíram. Então eles vivem uma realidade muito mais diferente, o que foi implantado aqui no Brasil no início dos anos 70. E a gente vê daí essa questão da apropriação dessas grandes ideias. Hoje no Brasil, a gente conhece bem a bandeira do arco-íris, né? Que nós vinculamos diretamente ao movimento gay. Só que essa bandeira do arco-íris, que foi criado lá em São Francisco, se tu for participar de uma parada do orgulho nos Estados Unidos, ela não tem nada a ver principalmente com a causa gay, é exatamente mostrar essa diferenciação. Quando tu participa lá, tu vê as empresas, Apple, Microsoft, Facebook, fazendo um desfile como se fosse quase uma escola de samba, mostrando quem são de raças diferentes, de países diferentes, de opções sexuais, com práticas sexuais diferentes. Isso tudo passa a ser aceito. E aqui no Brasil ocorreu exatamente essa apropriação dessa ideia da diferença, que é a única coisa que a gente tem em comum, né? Todos nós sermos diferentes. E aqui veio só pro movimento gay, para deixar claro como se dá essa forma de apropriação. E a parte que mais me toca, que mais me choca, é exatamente esse cidadão não poder fazer parte do governo por uma determinação judicial, pelo modo como ele pensa, né?
É absurdo. Eu acho que é o seguinte, o erro do Sérgio, só para terminar, é, em vez de cercear a voz dos outros, querer acabar com o movimento negro, é dar voz, é dialogar com a voz, fazer com que a voz de fala não seja aprisionada por um movimento, mas que a voz de fala de um negro seja a voz de todos os negros no Brasil.
Mas parece que ele não está disposto a isso, inclusive parece que nunca esteve, e essa fala dele é mais uma das falas que mostra o quão equivocada foi a escolha de Roberto Alvim, protagonista de A Cultura Invisível, né? Então, o Sérgio Nascimento, do qual eu discordo também da decisão da justiça, porque eu acho que ninguém pode ser cerceado por opinião ou por expressão. Acho que o que está errado aí foi a escolha no nome dele. Ele se mostra uma pessoa que não coaduna com os movimentos, com a luta negra que foi construída ao longo dos anos. Então, negar o Dia da Consciência Negra, negar uma reflexão sobre anos e anos de escravidão,
um diálogo, né,
anos e anos de luta de uma população que foi escravizada, que foi marginalizada, que foi excluída, né, que foi discriminada.
E que, se não é de fato, como vocês estão falando, um racismo tão aparente, né, onde pessoas são de fato mortas, ou têm que usar banheiros diferentes, ou não podem andar no transporte público, tem esse tal do racismo amigável.
Mas é menos ruim do que o explícito.
Mas é ruim também. Então, ainda existe muito espaço para debate. E é aquilo que eu já falei. A escolha desse cara, a gente já sabe por que não. Porque, claramente, ele tem exposto as suas opiniões de uma forma bastante, no mínimo, vai, para dizer aqui, polêmica. Mas a gente não sabe o que ele já fez de bom. E a primeira coisa que ele propõe é extinguir uma data por dizer que virou pauta de esquerda. Isso me irrita muito, porque é a mesma coisa com o feminismo. Que mulheres de direita não conseguem se colocar em pautas feministas, por exemplo, de salários iguais e de coisas desse tipo, porque é uma coisa de esquerda. E não é, é uma coisa que diz respeito à mulher, independente
isso é uma longa
de quem.
Discussão.
Ué, mas é isso. Você quer colocar uma coisa. É que nem o meio ambiente. Por que meio ambiente é pauta também, que é de esquerda, sabe? Assim, por quê? Por que a gente pega causas que são importantes para a sociedade gerais, como um todo, e coloca em caixinhas?
Perfeito. Mas o grande pensamento
é tirar da caixinha.
Acabou.
Gente, acabou.
Caramba!
Castraram a língua da gente de novo. E sem
você vai fazer em 30 segundos? Consigo, muito, muito menos que isso. O Dia da Consciência Negra, acho que o grande pensamento aqui é tirar essa visão vitimista do negro e enaltecê-lo como grande modificador da nossa nação. Perfeito. Como os grandes nomes que o Adriles trouxe aqui. Machado de Assis, Joaquim Nabuco, pô, José do Patrocínio, entre outros.
Ô, Paulinha.
Sim, querido.
Me diz uma coisa.
Fala.
Você investe em startups? Já pensou em investir o dinheiro que está em seu cofrinho,
amigo,
em empresas para você lucrar com isso e, quem sabe, se transformar em Paula Zuckerberg?
Esse é meu grande sonho. É por isso que eu estou acompanhando um programa maravilhoso,
Paulo,
que é do Anjo Investidor. Eu não sei se vocês também estão acompanhando. Eu sei que hoje à noite tem um episódio novo que eu até tô de olho, porque tem até termos que eu ainda não estou muito familiarizada desse negócio. Startup, a gente já sabe, essa empresa que começa, né, embrionária, aí às vezes com poucos funcionários, uma ideia escalonável.
Isso.
Mas aí tem várias outras coisas que, gente, se você é um cara de startup e está procurando um anjo investidor competente, como é o João Kepler, né, para pegar uns milhões, você tem que saber esses termos, você tem que saber explicar a sua empresa, e esse reality ajuda muito.
E ajuda... Porque eu estive conversando com o João esses dias, ele esteve aqui na Pan, estávamos gravando, e o João estava me descrevendo a rotina de como é essa conversa, esse contato com as startups e os bastidores desse dia a dia dele que estão expostos ali no programa. E é muito legal porque aqueles que têm uma empresa, que estão buscando um investidor anjo, que querem fazer crescer ali, né, o empreendimento, podem entender como é que funciona a cabeça do investidor e o que a empresa pode fazer para se preparar. Então acho que é uma excelente oportunidade de assistir ao programa.
Você tem uma empresa, tudo bem, você começou ali e tal. Quanto vale a sua empresa?
Quanto vale o show?
Baseado em quê? Tipo, você vai ter que explicar tudo isso pra esse anjo, entendeu? Se você quer uma oportunidade de crescer. Então, não perca, tem episódio novo hoje do Anjo Investidor, youtube.com/anjoinvestidor, às 9 horas da noite. Eu sei que ele vai emparedar ali um casalzinho ali, um menino e uma menina, que vão propor uma empresa. Eu tô louca pra assistir.
E às vezes é isso, a realidade muitas vezes é de que ou não dá certo, mas tem sempre uma lição pra se tirar dali. Acho que vale muito acompanhar. E a gente tem um teaser.
Vê se vocês não ficam intrigados com essa
Vamos
história.
Ver.
Ei, que tá sem som. Vamos voltar aí, Bruno?
Vamos voltar, Bruno.
Qual é o valuation da operação?
A gente fez um valuation de 2 milhões.
Em cima de qual receita?
Eita!
Não te assusta isso?
É, assusta, desafia também ao mesmo tempo.
É você, bom, não se assusta com isso?
Não. Tá vendo? Não é fácil.
Confesso a você que eu fiquei impressionado.
Tá vendo? Se ele ficou impressionado, também quero ficar. Quero saber qual que foi o BO que esse pessoal não conseguiu entregar pra ele ficar assim, né, na pressão.
Não sei, vai ter que assistir o Anjo Investidor. Como é que faz pra ver, Paulinha?
É no youtube.com/anjoinvestidor. Às 21 horas tem esse episódio novíssimo pra você conferir. E os anteriores também. Teve o do brechó da semana passada, que foi muito legal. Um brechó virtual, uma ideia bem incrível. Tem um monte de coisas ali pra vocês conferirem.
É isso, recomendo o reality do João Kepler, que é muito, muito bacana. Agora são 11 horas mais 30 minutos.
É
o item do kit que não terá devolução, o Adrilles.
Eu sou o Cristo Natalino que se doa pra vocês. Se vocês quiserem me pegar, eu
aceito. Aí uns day.
Bom, e quero agradecer vocês por me aguentarem nesses dois dias aqui segurando a onda pro Ed, que já está se recuperando. E dizer que a gente encerra o programa hoje ouvindo Roxette, porque a Mary Fredrickson morreu vítima de câncer, uma longa batalha, né? Ela que é vocalista contra essa doença, morreu aos 61 anos na segunda-feira, foi divulgado nessa terça, e a gente ouve em homenagem a ela no encerramento do programa um pouquinho de Roxette. Um abraço pra vocês, uma ótima quarta, até mais, tchau!
Muito beijo na boca.